Olá, eu sou a Sharon Nicolau e esse é o Pode Cultivar, o seu podcast de educação financeira e previdenciária, uma iniciativa do Eletros Cultivar. Sejam muito bem-vindos e hoje, no sexto episódio, vamos falar sobre as iniciativas da Eletros para o enfrentamento da pandemia do Covid-19, como está sendo o impacto dessa pandemia nos seus investimentos e os resultados dos planos. Começa agora o episódio número 6 do Pode Cultivar sobre economia e o seu investimento na Eletros.
Pode Cultivar, uma iniciativa Eletros.
Hoje a gente está em videoconferência, né? Porque o momento pede uma videoconferência, mas não por isso a gente vai deixar de gravar para vocês esse episódio do Pode Cultivar. E hoje aqui comigo virtualmente temos o diretor financeiro Max Tavares e o gerente de investimentos Luiz Guilherme. Sejam muito bem-vindos a esse episódio. E Max, eu queria começar com você falando sobre essas iniciativas, né, que a Eletros tomou desde quando começou esse assunto da pandemia, então a gente reagiu com muita agilidade. Queria que você contasse um pouquinho das atividades que a gente tem feito diariamente e como que a Eletros está nesse cenário da pandemia.
Ok. Então, a gente começou, quando começou o problema da pandemia aqui no Brasil, então, acho mais intenso, né? A gente já se programou rapidamente para poder atender não só o participante, mas também todas as nossas rotinas diárias na Eletros, né? Através de home office, né? Na primeira semana, a gente adotou um rodízio, né? Algumas pessoas iam e outras não. E no segundo momento, foi praticamente 100% da empresa em home office. E, assim, passado alguns dias, na verdade, o efeito foi muito positivo, porque todas as rotinas que a gente tinha lá na Eletros, elas estão sendo implementadas de forma normal, não tem nenhum problema com o nosso dia a dia, nossos fluxos estão normais, né? A gente está realizando as reuniões com a diretoria e com os próprios empregados da Eletros de forma também bem, bem tranquila, por videoconferência. Está sendo bem, bem produtivo, não tem nenhuma perda de produtividade com isso. Os pagamentos de benefício ocorreram normalmente, é importante falar isso, que não teve nenhum problema com o pagamento de benefício, né? Outro ponto também, a gente está estudando alguns passos para poder ajudar o participante também nesse momento, né? Que é, primeiro a gente antecipou o 13º, né? Os 50% do 13º do participante está antecipando agora para abril, dia 25. E a gente está discutindo aí outras medidas também, tipo o empréstimo, né? Na verdade, está discutindo se vai ter algum tipo de mudança, né? Isso nos próximos dias a gente vai definir isso. Um fato muito positivo para o participante foi a redução da taxa de administração do plano, né, para 0,40 ao ano, que é uma taxa muito competitiva quando a gente olha para o mercado, desse nosso mercado de previdência, né? E, além disso, a zeragem da taxa de carregamento, né? E também é um outro ponto também que os bancos já estão fazendo isso também e a gente também está começando a praticar isso agora a partir do mês de abril. Então, esses dois eventos juntos combinados também é muito positivo para o participante e no momento também que ele está precisando realmente de um pouco mais de fôlego, né? Essa economia nossa, com esse problema todo que está passando com a pandemia, é importante que ele tenha algum tipo de benefício também com isso.
Max, o momento também pede que a gente esteja mais presente nas análises. Você tem feito essas análises também por escrito, a gente tem publicado dentro do LinkedIn, dentro da página da Eletros, né? Umas análises que você está fazendo sobre o cenário para a gente ser mais coerente com o dia, né? Porque as coisas estão acontecendo numa velocidade muito rápida e a gente está tentando ser cada vez mais presente no dia a dia do participante. Então, quem não teve oportunidade, vale a pena dar uma olhadinha também. Obviamente, esse podcast vai fazer um apanhado geral, mas o Max tem feito algumas análises que a gente tem colocado no site e nas redes sociais que vocês podem acompanhar.
A gente tem tentado, Charlie, manter o participante o máximo possível informado de o que está acontecendo, né, tentando passar uma mensagem um pouco mais de tranquilidade para ele nesse momento, que é um momento de estresse, né, dos mercados, de negócio todo. Isso está afetando muito assim, o dia a dia. Né? Então, é só mandar uma mensagem para ele, e a gente vai tentar sempre que possível estar colocando algum tipo de mensagem para ele, tanto no site, quanto no podcast aqui, quanto nas redes sociais, tentando, no sentido de ajudar o participante a tomar a decisão correta.
E outra notícia que a gente pode dizer também que é bem legal é que o nosso atendimento está conseguindo dar conta também, embora a gente tenha que ter o atendimento presencial interrompido, né, por conta da não circulação das pessoas, o e-mail e o telefone têm funcionado, os tempos de resposta estão bem dentro do que a gente costuma atuar, então o participante que tem dúvidas pode ligar para a Eletros, pode mandar e-mail, que a gente está atendendo normalmente. Eu tinha comentado aqui antes com o Max e com o Luiz que esse é o primeiro podcast que talvez a gente fale sobre economia e todo mundo esteja por dentro dos assuntos, né? Então eu queria passar agora a palavra para o Luiz, para ele falar desse cenário que a gente está vivendo, cenário econômico internacional, nacional, que hoje é basicamente está todo mundo na mesma pauta. Então fazer esse apanhado do que está acontecendo no mundo para a gente sobre o ponto de vista econômico.
Bem, Shari, como você falou, né, eu acho que de uma maneira geral as pessoas têm acompanhado o que tem acontecido, mas fazendo uma breve retrospectiva, a gente pode de primeiro ver que no mês de março houve um aumento expressivo do coronavírus na Europa, e no Brasil começaram os casos, né? Então na segunda quinzena de março a gente viu um aumento muito expressivo, a Itália atingiu números muito significativos, e isso fez com que a maioria dos países europeus entrasse com a quarentena. Em seguida, com a quarentena, a gente viu um impacto muito grande sobre a economia, uma vez que se deixa de ter consumo, de uma maneira geral. As principais empresas impactadas no primeiro momento, turismo, depois varejo. Então, a gente viu os hotéis, as empresas aéreas, as companhias, de uma forma geral, sofrendo muito, e as de varejo logo em seguida. Então, a gente vê as lojas todas vazias, etc. Uma adaptação do comércio, de maneira geral, à parte online. Então, todo mundo que já tinha, de alguma forma, se adaptado hoje, está se adaptando ainda mais, né? As entregas, a gente está vendo também uma mudança de perfil do consumidor. As pessoas ficam em casa e, às vezes, consomem mais do que quando estão na rua. Né? As entregas não param aqui no meu prédio. Eu acho que, na maioria, não deve ser diferente. Mas acontece que esse impacto na economia começou a preocupar muito os governos. E, para fins de você ter uma ideia, a Bolsa caiu muito, teve um impacto expressivo, né? Teve uma queda, a Bolsa americana caiu 34% desde a máxima, do mês de fevereiro para março. A Bolsa brasileira caiu em torno de 30% no mês de março. E isso gera um impacto também sobre a economia muito ruim, né? O chamado efeito riqueza ao contrário, né? Quando as pessoas têm a perda de riqueza, elas consomem menos também, então tende a ter uma queda dos crescimentos econômicos, de uma maneira geral.
Então, é mais um termo, né? Porque no último a gente falou de choque de oferta e de demanda, aí você está trazendo mais um termo do mundo de economia para a gente, né? Interessante, legal.
Esse termo chama efeito riqueza, é o termo que a gente sabe que as pessoas têm seus investimentos em bolsas, em títulos e etc. Mesmo que esse investimento elas não usem para consumo, o fato delas ficarem com mais poupança incentiva o consumo. Então, mesmo que ela não use aquele dinheiro, porque o efeito que ela tem psicológico, que afeta, é positivo. Então, o cara tinha um valor aplicado, aquele valor dobrou porque as ações subiram ou porque os títulos valorizaram, ele passa a ter uma satisfação, um conforto maior em consumir. E isso gera um crescimento econômico. Então, o efeito riqueza é um efeito muito importante na economia. No caso, a gente está tendo efeito pobreza agora, que foi o contrário, né? O efeito riqueza em que as pessoas perderam valor. Então, isso gera uma contenção de despesa. A pessoa fala, eu estou com menos do que eu tinha de patrimônio, então eu vou consumir menos. Então, esse efeito riqueza, mas o nome é efeito riqueza, de qualquer maneira. Você acaba impactando a economia. Com isso, a maioria dos governos, os bancos centrais, ficaram muito preocupados no mundo inteiro, vendo que as pessoas vão ficar em casa por um prazo longo, né, a quarentena, diminuição de consumo, e etc. E começaram a ter uma, fazer uma série de medidas, né, contracíclicas. Né? Se eu vou ter uma economia que vai crescer menos, etc., eu agora vou, então, botar o Estado para gastar mais e vou incentivar a economia. Então, é isso que a gente viu no, nos bancos centrais no mundo inteiro, reduzindo a taxa de juros. Né? O Fed reduziu significativamente para zero, né, a taxa de juros. O Brasil reduzindo a taxa de juros, deve cair mais ainda, nós estamos com 3,75%, mas já algumas casas já prevêem 1% até o final do ano, embora a Focus prevê 3,25% até o final do ano, taxa nominal, é a menor taxa histórica que a gente já teve, ainda se prevê uma queda, por conta dessa, esse menor crescimento econômico, que já não tinha, né? No caso do Brasil estava muito baixo, e agora a gente está falando em queda, né? Em recessão. E aí os governos do mundo inteiro começaram a falar, vamos gastar mais dinheiro para tentar segurar esse baque na economia. Os Estados Unidos fez um pacote de 2 trilhões de dólares. 2 trilhões de dólares é o tamanho do PIB brasileiro. Aliás, talvez mais agora com a desvalorização cambial. Então, ele está gastando o que o Brasil produz em um ano, toda a riqueza do Brasil, ele vai gastar nesse pacote, para a gente ter ideia do que significa esse pacote americano. A Europa, a Alemanha, 600 bilhões de euros e o Brasil, 200 bilhões de reais. É claro que o nosso pacote é para a proporção da nossa riqueza. De qualquer maneira, uma preocupação geral, foi uma preocupação de todos os governos, é o impacto sobre a economia. Tem um agravante, no caso específico da economia americana, que é o fato de ela já tá, ela vinha de um crescimento muito prolongado, um crescimento desde 2008, crescimento de quase 12 anos, 11 anos, é o maior crescimento histórico dos Estados Unidos, e em algum momento se previa uma eventual recessão americana. Ela está no que a gente chama de um final de ciclo econômico, ao contrário do Brasil, que estaria no início do ciclo econômico. Então, muitos acreditam que o fato de você ter essa pandemia agora faça com que você antecipe essa recessão nos Estados Unidos. Então, você tem dois movimentos, o do coronavírus com a antecipação da recessão americana. A gente, hoje saiu o desemprego dos Estados Unidos, o auxílio-desemprego, o número de auxílio-desemprego da primeira semana de abril, foram 6 milhões e 600 mil pessoas de auxílio-desemprego. Para se ter uma ideia, o recorde anterior era na faixa de 680 mil, que foi em 1982. Em 2008 foi 680 mil, em 82 foi 695 mil de auxílio-desemprego. E agora a gente está falando em 6 milhões e 600. Nas últimas três semanas já passa de 16 milhões de pedidos de auxílio-desemprego. Então é uma forte retração da economia americana. E por conta disso, esses pacotes econômicos fortes que estão sendo feitos não só pelos Estados Unidos, mas pela Alemanha, pelo Brasil, pela maioria dos países no mundo inteiro. Mais recentemente, o que a gente tem visto já no início de abril é um processo de uma recuperação do preço dos ativos por conta do fim do aumento, vamos dizer assim, né, a gente está vendo uma diminuição do número de infectados na Itália e na Espanha, que seriam os principais focos no Ocidente, né? Então, a gente já vê a Itália apresentando números menores de infectados e mortes pelo coronavírus. Isso está fazendo com que todo mundo comece a vislumbrar uma melhora num prazo que não seja tão prolongado. E isso está fazendo com que os ativos precifiquem e retornem, melhorem, né? Retornem não, porque ainda estão distantes dos preços que estavam em fevereiro, mas melhorem em relação ao que tinha, vamos dizer, no pior momento da crise. Então, basicamente é isso, de uma maneira geral, é isso que está acontecendo. Os nossos planos foram muito impactados no mês de março. Fevereiro foram mal, mas foram pouco. Em março foram bem impactados. A gente teve uma queda expressiva na faixa de 8% na média de retorno negativo na maioria dos planos. É claro que depende, no caso dos perfis de investimento, vai depender quanto tem a alocação. Como eu falei, a bolsa caiu 30%. Então, isso impactou nossos planos.
O relatório Luiz, eu estou vendo aqui no relatório, né, que a gente coloca lá no site, que vocês preparam também, não tinha como ser diferente, né? Nas variáveis chaves do mês, todas vermelho, tudo em queda. Então, não tem como ter um cenário diferente dentro de um plano que tem exposição a algum tipo de bolsa, né?
É, Chara, infelizmente, se a gente olhar o mês específico de março, eu acho que foi o pior mês da história nossa. Para você ter ideia, eu não me lembro de ter tido um mês tão ruim nos resultados dos planos. É, se você olhar, por exemplo, chama atenção alguns números, o barril do petróleo, né, caiu 54% no mês de março. Isso tem a ver também com a discussão que teve entre a Rússia e a Arábia Saudita, né?
A gente comentou sobre isso no último podcast. A gente estava falando sobre o início dessa guerra, né, entre a Arábia Saudita e a Rússia para baixar o preço ou não, né, do petróleo. Então, agora a gente pode ver aqui a queda de 50%. E 4, né? 54,2, precisamente. Realmente é.
Então, ele melhorou um pouco, né? Hoje ele está na faixa... Ele subiu uns 20%, 30%, né? Na verdade, está com 26%, ele fechou a 20 dólares, porque os países agora estão se organizando, já falam em cortes de produção. E, então, houve uma melhora do preço do barril do petróleo. Agora, de qualquer maneira, a demanda é muito baixa, porque quem é que sai de casa hoje vai andar de carro e vai consumir. Então, houve uma retração muito forte do consumo. E se, por um lado, você está limitando agora a oferta, consegue se reunir a OPEP, a Rússia, os próprios Estados Unidos, né, todos sentaram na mesa e conseguiram prever uma diminuição da produção. Por outro, a gente teve uma diminuição muito forte do consumo. E isso fez com que o preço subisse. Chegou a 20 dólares lá no fechamento do mês de março, agora já no início de abril já está batendo 26, então é uma alta significativa, mas foi um barril que veio de 40, então de 40 para 20 caiu 50%, de 20 para 26 subiu 30, mas não repôs, ainda está bem distante do que estava antes da queda. Estamos indo aos poucos. Eu acho que a mensagem é que foi um mês muito crítico, muito complicado. Isso acontece, mas tem que ter calma, tem que ter paciência, essas coisas retomam. Nunca ocorreu, como vocês olharem o relatório, o próprio texto do Max, né? Assim como também tem um gráfico no relatório que mostra isso, que sempre ocorreu uma recuperação. Eu prefiro acreditar na capacidade da humanidade de sempre se sair cada vez mais forte das crises. Então, a gente passou por diversas crises ao longo dos últimos 120 anos, né, pelo menos.
Esse gráfico que vocês colocaram aqui realmente está muito legal, porque tem até a parte que fala quanto tempo durou para a recuperação de cada crise, né? Eu achei incrível isso. É impossível prever o tempo que a gente vai demorar para se recuperar disso, mas dá uma sensação tipo, olha, tem crises que realmente são muito mais curtas para recuperação e tem outras que demoram mais. Então a gente precisa realmente continuar acreditando nisso, né?
Se a gente olhar o gráfico, né, a gente vê que sempre ocorreu a recuperação. E tem uma coisa interessante nesse gráfico, que é de 2010 a 2015, em que a gente vê que o Ibovespa ficou de lado. Foi muito mais grave, se a gente imaginar a Bolsa ter ficado de lado de 2010 a 2015 do que as crises, que as crises foram muito mais específicas e momentâneas, né? Tá bom, tem uma recuperação de 14 meses, 6 meses, mas recuperaram. O pior é ter ficado 5 anos com uma Bolsa de lado de 2010 a 2015.
Bolsa de lado significa ela se mantendo...
Não valorizou nada. Não valorizou nada durante 5 anos, de 2010 a 2015, e não teve com crise nenhuma. Olha só que coisa, não é nenhuma crise, isso foi uma política que a gente na época teve, que foi equivocada, uma política econômica equivocada, e que gerou uma depreciação do preço das ações de uma maneira geral. Né? Não sei se você se lembra, teve tarifa, era a bomba, controle de preço da gasolina, nós tivemos aumento de royalties dos minérios entre 2010 e 2015, nós tivemos a MP579 do setor elétrico para diminuir o preço da energia elétrica. Então nós tivemos uma série de medidas que penalizaram muitas empresas e isso fez com que as ações não andassem. Isso foi muito mais significativo quando a gente olha o gráfico do que as crises, né? Então, só estou comentando esse ponto, fazer um gancho, como é importante uma política econômica, uma política fiscal boa e olhando para o país, né, as medidas de reformas e condução de médio e longo prazo, né, é mais importante do que a crise, porque a crise é uma coisa aguda. Em geral, a gente vê que todas elas é recuperada. Mas quando você toma uma medida econômica ou fiscal errada, isso perdura e a gente acaba sendo impactado por mais tempo. É, então, na realidade, a gente tem que ter muito cuidado com as medidas que são tomadas, né? E ver que elas têm um impacto muito forte sobre as empresas, sobre os ativos.
Se você ficou curioso sobre esse gráfico que a gente está falando tanto aqui, vai lá no site da Eletros, baixa o PDF, ele está disponível lá na área de investimentos, sempre junto com o áudio, sempre, todo mês tem um relatório também escrito. A gente grava esse podcast e faz o material também em formato de PDF para quem gosta mais de uma visão de leitura. Então, esse gráfico que a gente está falando está disponível lá para você já baixar. E nesse mesmo relatório, vocês vão ver lá na carta de abertura, que é uma edição especial, tem a palavra da diretoria financeira, que o Max escreveu, que ele faz uma análise também sobre um aspecto muito importante, que é o perfil de investimento, né? Como você escolheu o seu perfil, a sua estratégia. E a gente está agora no dia 15 de abril, a gente vai abrir a janela de troca. Então, eu queria passar a palavra para o Max para falar um pouco sobre isso.
Ok. Foi por isso que eu mencionei no relatório a parte de perfis de investimento, porque você falou agora, como você falou, dia 15 começa a abrir a janela de mudança de perfil, e eu achei importante colocar algum tipo de mensagem para ele no final do relatório. Porque perfil de investimento ele tem muito a ver com a tolerância a risco do participante. Né? Então, em momentos difíceis como esse, como a gente está passando agora, de muita volatilidade nos mercados, de que a bolsa cai 30%, como o Luiz falou, se a pessoa que está num perfil se sentir muito incomodado com a queda da bolsa e afetou os investimentos dele naquele mês ou naquele ano, né, ou naquele período que estava no tabelão lá, é porque talvez ele não esteja no perfil adequado a ele. Né? Talvez tenha que ter uma reavaliação da tolerância dele ao risco para ver se realmente ele suporta isso em momentos de crise como essa que está passando. Né? Então, optar por um perfil de investimento é uma escolha meio pessoal. Depende de mim, depende de Luiz, depende de você, depende de um participante que tem um perfil um pouco mais conservador. É muito, muito pessoal, né? Porque envolve outras variáveis aqui que é pessoal mesmo, como eu tô falando. Por exemplo, às vezes uma pessoa tem uma condição financeira um pouco melhor, tem uma poupança ali, outra não tem poupança, ou uma pessoa tem um horizonte de investimento dele é menor que outra pessoa, uma pessoa mais nova, uma pessoa mais, um pouco mais de idade mais avançada, né? O meu fluxo de caixa dele, se é uma pessoa que tem família, assim, tem que avaliar essas coisas todas para ver se vai impactar na vida dele no dia a dia. Então, o perfil de investimento, como eu falei, como por ser pessoal, ele envolve todas essas análises que tem que fazer para a pessoa mesmo. E tem a ver muito com risco. Né? Nesse momento que a gente observa isso, momentos difíceis, assim como a gente está passando com essa crise, e de muita volatilidade. Você tende a ter sempre um sentimento um pouco mais assim, para baixo, né? Ficar triste com essa história. Mas se você ficar muito assim, é porque você talvez esteja num perfil errado, não está adequado ao seu perfil. Talvez você tenha um perfil um pouco mais menos arriscado, vamos dizer assim, né? Um pouco mais conservador. Bem, é isso que eu tenho para dizer aqui. Uma mensagem final também, eu acho que, como vocês podem observar lá no relatório, o gráfico que o Luiz e a Charlie comentou agora, é um gráfico que mostra que um momento difícil como esse, ele tende a se recuperar no futuro. A gente não consegue precificar isso agora, porque é uma crise diferente da outra. Né? Os impactos são diferentes. Essa, por sinal, é muito diferente de todas as outras que a gente passou. É uma crise que começou com saúde pública e está virando uma crise econômica. E qual a extensão dela? A gente não sabe ainda qual a extensão, qual a profundidade que isso vai atingir. Mas a gente sabe que em algum momento isso vai se reverter de novo, né? Então, é por isso que é importante o participante estar num perfil bem adequado à sua vida. Então, mantenha a calma, né? É um momento difícil, mas que a gente sabe que vai ser contornado no futuro.
Obrigada, Luiz. Obrigada, Max, pela participação nesse podcast hoje. E lembro você que está ouvindo a gente que a janela de perfil vai abrir agora no dia 15 e a melhor forma de você acompanhar a Eletros é nas redes sociais, acessando o site, a gente tem colocado bastante conteúdo, fica com a gente. Se você tiver algum tipo de dúvida, quiser entrar em contato com o atendimento, só mandar um e-mail atendimento@eletros.com.br ou também por telefone, a gente está atendendo normalmente. Muito obrigada pela audiência, até o próximo.
Pode Cultivar, uma iniciativa Eletros.